online consegue-se comprar muitos objetos sexuais e de alguma forma todas aquelas pessoas que tinham vergonha de ir às sex shops já o faziam, já pediam os seus brinquedos sexuais através dos sites exatamente específicos disso.
Agora há um mais recente que estimula muito diretamente o clitóris.
Eu soube isso pela minha sobrinha.
Foi? Foi. Suga...
Digo mais, foi no dia de Natal.
Este episódio tem o apoio da Corinne de Farm. A tua higiene íntima não é tabu, é de mulher. Visita-nos em corinnedefarm.pt e descobre o ritual que melhor se adapta a ti.
Olá, bem-vindos ao Muito Mais Do Que Sexo.
Este é o primeiro episódio deste podcast, onde vamos falar e refletir sobre as questões do amor e da sexualidade.
Eu sou o Bernardo Mendonça, jornalista, um perguntador e escutador profissional, interessado nas matérias do coração e da cama também, e do que nos une e separa uns aos outros.
Eu sou a Marta Crawford, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, e estou aqui para partilhar convosco a minha experiência sobre estas coisas do amor e do sexo.
E hoje vamos falar do inevitável, do raio do bicho, o que nos anda a tramar a todos, não é? Solteiros e casados, homens e mulheres, estamos todos a levar com isto. E que boias de salvação?
Como é que a gente safa?
Como é que nós nos safamos? Masturbação, casamento, divórcio, Marta. Chamada à recepção.
Ora bem, quer dizer, os tempos são difíceis, de facto fomos de repente confrontados com esta necessidade de ficarmos confinados, que é uma chatice, porque toda a gente quer liberdade, ninguém quer ficar enclausurado, mas de facto o medo, na altura, o medo, o desconhecimento daquilo que era de facto este vírus, não é, fez com que as pessoas conseguissem ficar em casa e tentassem eventualmente, enfim, ver a vantagem que isso tinha nesses primeiros tempos. O que é certo é que se nós pensarmos inicialmente que o tempo era curto, de repente aquilo de facto foi muito tempo dentro de casa, muito tempo os casais que eram casais, os casais que tinham filhos, a telescola, todos os solteiros que não podiam ter relacionamentos com outras pessoas.
Uma, porque estavam, desgraça, uma desgraça, Marta, uma desgraça. Eu tenho um amigo que anda a sofrer imenso com isso.
Ai, o teu amigo. Bem, o teu amigo, enfim, o teu amigo e todas as pessoas,
e as
que
amigas
tiveram,
que andam por aí,
efetivamente tiveram. Tiveram que, de repente, deixaram de ter a possibilidade de fazer exatamente aquilo que faziam anteriormente até aquele momento, não é? Todas as pessoas deixaram de poder fazer exatamente aquilo que estavam habituados, mesmo que, de repente, até tivessem mais tempo para o outro, isto, sei lá, casais sem filhos ou casais que eventualmente se queixavam muito dessa dificuldade do tempo e das horas a que chegavam a casa e o facto de não ter tempo de qualidade para vivenciar a experiência da relação e conversar, namorar, essas coisas todas, de repente passaram a ter mais tempo.
Teoricamente é ótimo, alguns casais estão a tirar partido disso, mas há muitos casais que não, muitos solteiros que estão a dar com a cabeça nas paredes.
Eu não sei se é os casais com filhos e telescola que batem mais com a cabeça,
não sei.
Se são os solteiros.
Não menosprezes os solteiros e as solteiras desta vida, porque isto é difícil. O amor anda também pandémico, algo doente? Eu tenho a ideia que sim.
Quer dizer, não sei, não direi dessa forma, porque não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco, mas eu acho que as pessoas estão com alguma dificuldade em emparelhar ou de facto encontrar relacionamentos que sejam interessantes no fundo e que os marque e que façam com que as pessoas queiram continuar dentro desse relacionamento. E portanto, não é culpa da pandemia. Nós todos sabemos que nos últimos anos, não é, o tipo de relacionamentos foram-se alterando ao longo do tempo e, portanto, não podemos acusar a pandemia para essa dificuldade, não é? É fruto do tempo, das redes sociais, da falta de disponibilidade, da falta de encontros entre as pessoas, e, efetivamente, se calhar, existiram muito mais pessoas a queixar-se dessa dificuldade de encontrar alguém, não é? Alguém que preenchesse, de alguma forma.
Mas depois, com as máscaras, o distanciamento social, o medo, o stress, a crise económica, estamos aqui com uma panela
É complicado. As pessoas, quer dizer, nós falamos sempre do confinamento, mas depois há confinamentos e confinamentos, não é? Numa situação em que a pessoa tem uma casa confortável, quente, numa situação em que de facto o emprego não foi posto em causa, não é? Que economicamente se mantém sem esse tipo de preocupação, que as pessoas não adoecem tão bem, que no fundo os seus também estão bem, que não têm esse tipo de preocupação, não está a trabalhar na linha da frente, não tem esse stress diário. Obviamente, eu acho que essas pessoas que tinham situações particularmente favoráveis, não sei se foi a maioria, porque a maioria não é essa, não é? E portanto houve muita gente a sofrer exatamente pelo facto de ter falta de espaço, estarem todos confinados no mesmo espaço, terem que trabalhar em simultâneo, não é? Muitas vezes havia um espaço comum para as pessoas trabalharem em teletrabalho, que não é nada, as pessoas ficam fartas, não é? Quer dizer, um casal que passa o dia um sobre o outro, no mau sentido, não é? No sentido de terem que estar a partilhar o mesmo espaço e ao mesmo tempo querer ter privacidade e não conseguir, não é? Torna de facto alguma, cria alguma ebulição no fundo nas relações e às vezes não é nada fácil, não é?
Doutora Marta,
diga.
Tenho aqui um estudo, intitulado Como o Covid está a afetar as nossas sexualidades. Estudo foi publicado no Archives of Sexual Behavior em agosto. Este estudo é baseado nas narrativas dos mídia e diz que, nomeadamente, que houve maior masturbação, utilização de sex toys, pornografia. E nomeadamente na pornografia está-se a pesquisar o item coronavírus porno. Eu por acaso fui pesquisar há bocado e fiquei um bocadinho, não sei, baralhado, malta com máscaras a
fazer sexo. É interessante, este aspecto era previsível, ou seja, as pessoas estão sozinhas... principalmente aquelas que estão sozinhas e não têm par ou não têm um par sexual, e evidentemente que tiveram que criar determinado tipo de, enfim, de encontrar as suas vias para poder ter algum tipo de satisfação sexual. Pois. A pornografia aumenta, não é? Já estava em grande ascensão desde que a pornografia em Portugal passou a ser de livre acesso, portanto já havia muitas situações em termos de consultório em que as pessoas efetivamente estavam viciadas, não quero usar este termo, mas vou usar, no fundo estavam muito ligadas à pornografia e quase que não conseguiam existir sexualmente sem essa muleta, e isso muitas vezes até afetava as relações entre o casal, não é? Porque efetivamente havia maior, quer dizer, era mais fácil para quem estava com este vício resolver sozinho e satisfazer sozinho do que ter que estar na relação com outra pessoa com tudo o que isso implica.
Nós estamos um bocadinho viciados. Tu costumas dizer-me, quando falamos sobre isto, que o imaginário erótico de muita gente está intoxicado, viciado ou enfraquecido em detrimento das imagens, do porno, não é? As pessoas precisam de imagens para se excitarem e não conseguem criar na cabeça tão depressa, não é?
É muito mais desinteressante o prazer que advém da visualização da pornografia do que essa capacidade imagética que nós temos, o imaginário, a fantasia que nós conseguimos criar e a partir daí gerar excitação e depois prazer. E há muita gente que vai para aqueles scripts da pornografia que são todos muito idênticos, quer dizer, não é à toa que se calhar, mesmo que possam ter impacto uma mulher a visionar um filme pornográfico, muitos deles têm um script muito direcionado para o público masculino e, portanto, sem história, sem aquela parte romanceada. Não quer dizer que todas as mulheres precisem desse romance, mas efetivamente as histórias não estão criadas para criar erotismo, excitação, é tudo muito toma lá, dá cá.
Muito performático, não é?
Performático e muito direcionado ao, quer dizer, aquilo é assim, há sempre penetração, os papéis estão ali muito determinados e pouco realistas. De facto, quem cresce, e os miúdos, por exemplo, que crescem com este tipo de educação e agora também durante o confinamento, os jovens que de alguma forma se vão satisfazer através da pornografia, masturbando-se, porque não têm outra hipótese, efetivamente vão começar a ver demasiado, se calhar, pornografia, achar que aquilo é que é, enfim, a cena, não é?
Desaprende-se mais do que se aprende com a pornografia.
Pode-se aprender alguma coisa, mas quando nós achamos que o mindset e a sexualidade é um filme de pornografia, estamos muito mal, não é? Porque a sexualidade é muito mais do que isso. E é muito mais interessante, é muito mais erótico, muito mais sensorial, e a pornografia não nos traz isso.
Muito mais do que a penetração, não é?
Muito mais do que a penetração,
e
obviamente.
Do que a performance, não é?
Claro, é a capacidade de estar na relação, de sentir, do corpo, da pele, de compreender o outro, dar e receber prazer, não é aqui uma espécie de um livro Kama Sutra em que a gente passa as páginas todas e faz tudo e é só performance e faz coisas óbvias que vêm nos catálogos das revistas femininas ou não sei o quê, é muito mais do que isso e, portanto, nesse sentido, acho que se desaprende. O recurso que falaste aí, do recurso dos objetos sexuais, sim, quer dizer, sempre houve esta, online consegue-se comprar muitos objetos sexuais e, de alguma forma, todas aquelas pessoas que tinham vergonha de ir às sex shops já o faziam, já pediam os seus brinquedos sexuais através enfim, dos sites exatamente específicos disso.
Agora há um mais recente que estimula muito diretamente o clitóris, não é? e está em voga para as
mulheres. Está em voga,
e
eu soube isso pela minha sobrinha.
Pronto. Foi? Não frequentas, é isso?
Não precisa.
São coisas de gerações.
Não, é uma coisa que, de facto, agora não sei dizer o nome, olha que mal.
Eu também estava assim subtilmente a tentar contornar a questão de não me lembro do nome, mas...
Sim, mas no outro dia, de facto, houve uma conversa familiar.
Suga.
Digo mais, foi no dia de Natal.
E então, ajuda-me, aquilo suga de alguma maneira o clitóris.
Sim.
De uma maneira até sôfrega, não é?
Não experimentei, não é? Mas
não frequenta.
Dizem os meus informadores que é bastante eficaz. Mas pronto, mas isso não substitui uma boa língua nem uma boa mão.
Ou uns dedos, uns bons dedos, sim.
Sim, a mão tem dedos.
A mão tem dedos.
Estás aberto?
Sim.
Pronto, acontece. A não ser que, pronto, pode acontecer, não.
E fricções várias, não é?
Sim, várias. Tudo.
Pode
mas
ser.
Pronto, mas isso é outro tema que tem a ver com a satisfação sexual e a satisfação feminina e vamos falar muito nestes podcasts.
Mas sex toys...
Sim, é natural que tenha crescido, não é? As pessoas, no fundo, passaram a fazer as compras todas online e, portanto, mais um sex shop, mais
repolho,
um quilo de batatas,
tomate,
está
batatas
mais ou menos dentro da linha.
Há um vibrador e um Satisfyer.
E aquelas pessoas que estavam sozinhas, obviamente, não tendo, enfim, não tendo o outro ou outra para se satisfazerem e, pronto, recorriam a objetos sexuais, o que me parece, enfim, bastante expectável, não é? Neste sentido. Mas houve muitas evoluções, não é? Portanto, as relações, algumas das relações de casal, efetivamente, podem ter ficado mais em ruptura. Eventualmente, todas aquelas relações que no início da pandemia já havia relacionamentos que eventualmente estavam as pessoas zangadas e insatisfeitas e de repente foram obrigadas a ficar em casa e, portanto, tiveram que viver essa zanga, essa mágoa, esse problema sem ter espaços de manobra para respirar.
E, esse portanto, desencontro, isso... não é? E viver um desencontro.
Desencontro.
Confinados em casa, o impacto é maior, não é?
É, tu não tens onde fugir, não é? Houve muitos casais que eventualmente pediram ajuda durante a pandemia e fizeram pedidos a terapeutas especificamente dentro desta área, nomeadamente relativamente a isso foi feito um estudo que agora saiu até recentemente em que pela professora Patrícia Pascoal, exatamente para ver como é que foi esta relação, quais foram as alterações e qual foi o impacto de facto no Covid na forma como as pessoas viveram a sua sexualidade. E portanto já tem alguns dados interessantes. É um
surgiram
estudo que vai continuar.
Disfunções sexuais, não é? Com a pandemia.
Obviamente as disfunções
aumentaram.
Estão presas, mas havia aqui uma questão que tinha a ver com a saúde mental, não é? A forma como as pessoas sentiam durante este período foi fundamental.
Um
não
grande
é?
Tema, não é?
É
a
um
saúde
grande
mental.
Tema. A saúde mental é um tema da
e
pandemia.
E que está ligado à sexualidade também, porque quem não está bem...
Havia este pânico, este medo do contágio, não é? Isso fazia com que as pessoas tivessem mudanças de comportamentos mesmo mesmo naqueles casais que tinham viviam na mesma casa, preocupações relativamente ao abraço, ao beijo, não é? Vamos nos contaminar, algum tipo de alteração comportamental dentro da relação.
Eu represento aqui os solteiros, tem de ser, não é? Temos de fazer o contraponto.
Sim.
E os solteiros que
tinham o gato,
não
é?
Sabem como, ou cães, não é? é? Não sabem como se resolver, ou através das aplicações, porque já não há os jantares dos amigos, o encontro com o outro, as máscaras, enfim, é tudo,
sim,
mais difícil.
Nós estamos outra vez a falar do período de maior confinamento, não é? Porque efetivamente houve ali um abrir de portas e as pessoas arejarem, foram mais para a rua e de facto voltaram a retar alguns comportamentos, ainda com a ameaça do que é que iria acontecer na segunda vaga, que já se falava da segunda vaga e da possibilidade de confinar outra vez, eventualmente, e voltarmos, e aqui estamos nós.
Há aqui um dado, os divórcios aumentaram, no terceiro trimestre de 2020, entre 1 de julho e 30 de setembro, houve 3.862 divórcios, mais 235 do que no ano anterior, um aumento ligeiro, mas que marca uma inversão da tendência, não é?
Sim, mas não acho que seja significativa, e efetivamente havia muitas histórias que já estavam em desenvolvimento para uma situação de divórcio, não foi uma coisa imediata.
Mas
não
isto
é,
ajudou, não é?
Não é, abriu-se as portas em maio e vamos divorciar no dia seguinte, portanto isto, os processos têm algum tempo até à decisão final sobre o divórcio, mas sim, é natural que aquelas situações, como eu disse, que já estavam em ruptura e que não houve qualquer tipo de intervenção para recuperar aquele casal, eventualmente as pessoas deixaram de pensar, ter energia até para querer mudar o que quer que fosse, e portanto a opção do divórcio parecia uma boa opção, não é? Desde que pudesse, não é? Sabemos que havia situações em que os casais até queriam sair e não puderam sair porque de repente estavam confinados, e até por uma questão de logística familiar, eventualmente, não é?
Doutora Marta, mais uma vez. E os casais ou pessoas singulares estão a procurar no último ano com razões muito ligadas à pandemia, um reflexo do que está a acontecer, ou não? O que é que mais...
Algumas inquietações, por exemplo, como é que a gente vai... Nós tivemos muito tempo enfiados em casa, não tínhamos relações, mesmo nas aplicações de encontros, não é? As pessoas verbalizaram mais do que efetivamente tiveram os seus datings, não era possível, e portanto recorreram muito a determinadas formas individuais de ter prazer, e isso eventualmente pode criar alguma inquietação quando voltamos a ter uma relação com outra pessoa, não é? Em termos de performance, em termos da ansiedade, será que a ansiedade de voltar a estar com o outro ao mesmo tempo que se tem medo do contágio, não é? Como é que a gente lida com isso, não é? Na relação com outra pessoa, e eventualmente isso pode trazer algum tipo até de alteração da função erétil, da disfunção, da dificuldade de atingir um orgasmo, enfim, variadas situações que têm a ver, exatamente, que têm a ver com essa ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade tem muito impacto na sexualidade.
E é um dos temas que chegam ao teu consultório recentemente.
Sim,
a ansiedade
e a depressão, digamos que eu acho que a maior parte, eu acho que genericamente todas as pessoas que eu vi, e não todas elas deram nota que efetivamente em termos da sua própria, se não dizem isto assim desta forma, a minha saúde mental está alterada, não é? Mas sentiam muito mais ansiedade, dificuldade de gerir o dia-a-dia, e às vezes as coisas pequenas transformavam-se em coisas muito grandes, e ao mesmo tempo o sentimento de estarem a ir para baixo, não é? De estarem com ataques de pânico ou com a situação de sentirem-se tristes e deprimidos e achar que isto nunca mais vai terminar. O facto das atividades desportivas na altura, felizmente depois começaram a ver todas aquelas coisas na internet, de fazer, sei lá, pilates, fazer yoga, fazer...
Paddle
não dava muito, mas pronto, mas efetivamente essas aplicações ajudaram muitas pessoas a deixarem de ser tão sedentárias. Mas imaginem aquelas pessoas que de facto trabalhavam, mas depois tinham uma vida social ativa, cultural ativa, de repente era tudo online, as pessoas não saíam de casa.
E a angústia está no meio de nós e mexe. Portanto, esta questão de estarmos mais instáveis emocionalmente interfere sexualmente, não é?
Interfere imenso, e mesmo na capacidade, no desejo e na capacidade, na afetividade. Às vezes pode-se pensar que em momentos de grandes catástrofes as pessoas até se aproximam com medo de não perder no fundo, se aproximarem sexualmente, intimamente, para lutar juntos contra a adversidade, ou para perpetuar a espécie, no sentido até de eventualmente querem ter filhos.
Mas pode não acontecer exatamente assim, não é?
Não, pois, quer dizer, as reações
são... Pode não dar bom sexo, pode não dar boa consciência.
Se nós voltarmos à questão económica, que foi muito importante, a questão das casas não estarem preparadas para ter uma família inteira a trabalhar em conjunto, os filhos em telescola, a necessidade que os pais tiveram, que de facto, dar atenção aos filhos miúdos e ensiná-los a estar em telescola. Depois estamos a falar dos miúdos mais pequenos e daqueles que já são mais autónomos. Portanto, não houve ninguém que eu conhecesse, quer a nível de consultório, quer a nível de amigos que tinham filhos pequenos, que não tivessem, de alguma forma, em colapso com essa gestão. Essa gestão de ter que estar a trabalhar em simultâneo com a atenção que passaram a ter que dar porque os filhos estavam na escola dentro de casa.
E
não
o
é?
Sexo fica em terceiro, quarto lugar.
Claro, obviamente, quer dizer, depois da pessoa fazer uma série de atividades e ter que ir a todos os pontos, obviamente que o cansaço, a vontade é de deixem-me dormir, deixem-me descansar, não é? E portanto, muito. Eu acho que as pessoas não conseguiram se organizar de forma a projetar o tempo de confinamento, porque não sabíamos, de forma eventualmente a sair de um aspecto mais funcional e conseguirem também tirar partido desse confinamento e desse tempo que podia ser positivo.
Não é uma conjuntura para tesões?
Pode ser, nós sabemos que há muita gente que disse que foi um espaço e houve muitos casais que me procuraram no sentido de reabilitar a sua relação, já que estavam em casa e já que tinham mais tempo. E, portanto, os casais têm que, de alguma forma, alguma dificuldade em lidar com as circunstâncias de tantas coisas para fazer e o seu espaço de intimidade.
A este propósito, vamos então ouvir o Paulo Farinha, jornalista, pai de duas filhas, de 7 e 8 anos, casado com uma enfermeira, e que partilha aqui os desafios de um casal nesta altura, em que tem que pôr em primeiro lugar muitas outras coisas, o trabalho, a casa, e o desejo fica para terceiro plano. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Eu sou o Paulo Farinha, tenho 45 anos e sou jornalista. Entro um jornalista freelancer que trabalha sobretudo em casa e que tem em casa o escritório e o seu local de trabalho. E uma profissional de saúde, em tempos de pandemia, está na cara quem é que iria ficar com as crianças por motivos perfeitamente naturais. Isto traça logo um quadro que ajuda a perceber um pouco as coisas. Para além disso, houve o vinho. E o vinho foi uma grande ajuda ao longo destes tempos, tendo em conta este primeiro cenário que eu vos descrevi. Eu tentava não beber durante a primeira fase do confinamento, que durou entre março e o verão, sensivelmente. Tentava não beber antes das 6 da tarde, mas havia muitas vezes em que eu pensava, já são 6 da tarde em qualquer parte do mundo. A intimidade saiu afetada, naturalmente, porque quando estamos em piloto automático e a tratar das coisas que são essenciais, há outras, e o sexo e a intimidade é essencial, mas depois também depende muito das dinâmicas de casal. No nosso caso, isso foi arredado para segundo plano durante muito tempo. E nem sequer falávamos sobre isso. A partir de certa altura começámos a falar sobre isso, mas durante muito tempo nem sequer falávamos sobre isto. Lá está, estávamos debaixo d'água a tentar manter a máquina em andamento e de vez em quando vínhamos à tona a respirar um bocadinho. Sobretudo agora que as crianças estão novamente em casa, estamos novamente debaixo de água a gerir as coisas no dia-a-dia. Somos muito práticos nisso, mas há outras coisas que são atiradas para o espaço e a questão da intimidade durante alguns tempos é atirada para o espaço. A questão da intimidade e a gestão da intimidade, eu diria que tem dias. Há períodos em que me sinto mais carente e em que nos sentimos mais carentes. Por vezes acontece que esses momentos não são síncronos, portanto, não são os mesmos momentos em que isso acontece, mas chega a passar algum tempo até sequer pensar nisso. É curioso que eu por vezes falo com amigos para quem o desejo e o pulsar sexual e a líbido são coisas que os ajudam até a manter a dinâmica do dia-a-dia. É importante, e não só tem influência no sexo, como o sexo influencia a dinâmica do dia-a-dia, e as duas coisas alinham-se, encaixam uma na outra. No nosso caso não é tanto assim, e portanto é por períodos. Há períodos em que estamos de facto mais debaixo d'água e nem sequer se pensa nisso. E depois há alturas em que penso nisso e me sinto mal por nem sequer ter pensado nisso ou nem sequer ter falado nisso, e outras alturas em que conversamos, encolhemos os ombros e seguimos em frente por haver outras coisas. tivemos muita fisicalidade reativa. Não sei se isso existe ou se foi um conceito que eu acabei de inventar. Perante a necessidade, havia essa fisicalidade. Estou mal, estou carente, então toma lá um abraço. Os tempos que estamos a viver e estes meses todos que atravessamos provocaram uma alteração nessa procura de sensualidade e do abraço, que muitas vezes acabamos por compensar, não tanto no abraço, porque durante muito tempo, e o facto de a Sofia ser profissional de saúde e contactar com outras pessoas, acarretava aqui algum receio do contacto e do toque, que com crianças pequenas é impossível controlar, até porque elas precisam, mas a minha mulher chegava e despia-se e mudava de roupa e tentava não me deem abraços enquanto eu não vou à casa de banho, e portanto isso, ultrapassada essa barreira ascética, pronto, depois retomava-se o dia-a-dia, mas até entre nós, durante algum tempo, beijávamos-nos menos, porque ou com beijos mais curtos, que era uma coisa que a mim me custava imenso, justamente por o bicho anda no ar, e portanto, se eu tiver o bicho, temos que evitar um pouco isso. Quando isto passar daqui por uns meses, acho que será preciso fazer uma certa reeducação. Já tivemos outras crises na vida e na relação. As coisas constroem-se em cima de outras, mas é preciso por vezes terraplanar o que ficou embaixo, passa a redundância, é preciso criar condições para nova intimidade e para voltar a ter vontade dessa intimidade. E sim, acho que é preciso criar condições para isso.
Pois é, este caso do Paulo Farinha, muitos casais se reconhecem seguramente no Paulo, não é? E às vezes é o vinho que os salva e que nos salva, não é? À nossa...
Paulo.
Paulo.
É um facto, portanto, o Paulo refere, no fundo, como é que foi esta vivência nestes tempos, não é? Que foi difícil este ajuste, no facto de ele estar sobrecarregado, no caso dele, com as filhas durante o dia e ter que gerir tudo, e quase aquele momento de alívio que era às 6 da tarde, que ele dizia com graça, não é? Que às 6 havia, às 6 eram 6 noutros países.
Se não era 6 da tarde em Portugal.
E efetivamente aquele momento em que podia respirar um bocadinho e podia se descontrair, porque já estava, deixava de estar em modo piloto automático, ele não disse isto, mas é quase isso, não é? Naquela ideia, tenho que fazer coisas, tenho que manter isto tudo, a máquina a funcionar, a família a funcionar, e portanto ele muito, neste caso, ele diz que ele conheceu algumas pessoas em que conseguiam conjugar a parte da afetividade, da sexualidade também, com toda esta faceta de ter que pôr a máquina a mexer, não é?
E há prioridades. E quando há filhos, há trabalho, há angústia, há stress e há outras coisas para resolver, o desejo, o prazer, a intimidade fica para sim, mais tarde, para arrumar.
Eu acho,
não é?
isso não é só fruto desta pandemia, não é? Já havia em muitos casais, isso que eu há pouco referia no início, que essa tendência de não terem tempo e muitas vezes chutarem para a última coisa do dia, somente de intimidade, não é? Não é à toa que as pessoas procuram ajuda terapêutica e percebem que a sua vida está um bocado sem borona, não é? É o trabalho, é os filhos, é as rotinas, é o chegar a casa, o jantar, depois a caírem, a pestana cair sobre uma série, não é? A televisão no quarto, e portanto as pessoas de facto estavam num registro anterior à pandemia que
já
também já não era
já favorável para
que
isso.
Já não era tão satisfatório em muitas circunstâncias, não sei se é o caso do Paulo ou não, mas efetivamente de repente tivemos que usar todos os recursos para resolver uma situação de emergência que era esta, e de repente o mindset das famílias mudou todo e temos que nos adaptar, e de facto houve casais que conseguiram manter esse lado da harmonia afetiva e tentar tirar a energia desses momentos de intimidade que os casais tinham, outros tiveram mais dificuldade nisso.
O Paulo fala de uma coisa interessante, que fala da fisicalidade reativa, ou seja, quando estava muito carente procurava o tal abraço, mas que o abraço, o beijo, era muito, normalmente não existia ou era rápido, porque, enfim, porque havia outras coisas.
É, mas é interessante que o caso do Paulo, pronto, ele é casado com uma enfermeira, portanto, trata doentes, pode não estar na linha da frente, mas havia essa preocupação e, portanto, ela própria tinha essa preocupação quando chegava à casa.
Da defesa da sua família, não é?
Da defesa da família. Mas mesmo pessoas que não se trabalhavam dentro de casa, houve muito essa questão, essa pergunta que era muitas vezes feita, como é que é? Eu recebi muitas mensagens a perguntar como é que é agora, a gente pode beijar, pode fazer sexo, não é? Houve até uma série de artigos que saíram exatamente que não se passava o Covid através do sexo propriamente dito.
Mas eu conheci casais que chegaram a dormir em duas camas, deixaram de fazer sexo durante uns tempos, com medo.
Portanto, não havia nenhuma situação.
De ser contagiado, de contagiar.
Sim, não tinha a ver propriamente com o medo de estar em quarentena relativamente à situação. Estamos a falar dos casos em que não existe nenhuma ameaça naquele casal, mas que o medo é tão grande que eles fazem de conta que estão em quarentena dentro da própria casa, não vá o diabo pecê-las, não é? E portanto, no fundo, o medo foi uma constante desta ansiedade que isso gerou, não é? O medo de não só a pessoa deixa de estar preocupada só consigo, também com os outros, não é? Com o seu ciclo de amigos e de familiares, e portanto, efetivamente as coisas alteram-se. E o medo, quando está instalado, de facto faz-nos mudar os nossos comportamentos e a nossa forma e até a nossa capacidade de nos aproximarmos do outro. O medo devia nos aproximar, mas muitas vezes afasta porque as pessoas não conheciam as características deste vírus, não é? Se eu tocar, vou-te contaminar, se me tocares, vais-me contaminar. Quando chegas a casa com a máscara, limpas os pés, pode-se abraçar os cães e os gatos, havia muitas informações, claro, contraditórias.
Há aqui uma coisa também interessante que o Paulo fala, que é as cicatrizes emocionais que ficam, a relação, como é que se recupera depois de, enfim, a pandemia estar tão presente. A relação já não vai estar igual, o casal já não vai estar igual, desaprendeu ou afastou-se, e o Paulo generosamente conta aqui que têm que se reaproximar, não é? E é um processo que não é imediato.
Eu acho que a consciência de que é preciso esse trabalho, entre aspas, esse esforço de recuperação de uma relação que, por circunstâncias que nós já sabemos quais são, fez com que se afastassem, não é? Cada um com mais razão ou menos razão, não interessa onde está a razão, mas que foi uma coisa que eles ambos verificam na sua própria relação, como tantos outros casais. O que é certo é que o primeiro passo é a consciência sobre esse aspecto, ou seja, a consciência de que nós nos afastámos, que nós já não estamos a falar a mesma língua, nós já não temos a intimidade que tínhamos e que temos que mudar isto, e para isso temos que fazer um esforço adicional.
Gostamos um do outro e queremos que a relação fique também fisicamente e sexualmente e sensualmente,
claro,
mais
interessante. Mas eu acho que isso não é muito diferente de outros tipos de crises que existem nos relacionamentos. Aqui fomos condicionados por um medo exterior, mas podia ser perfeitamente uma situação de saúde, uma questão de stress profissional, uma questão de, enfim, variadas situações que nos levam muitas vezes a afastar-nos do outro, a afastar-nos, e a coisa é devagarinho, é silenciosamente, as pessoas vão-se afastando e de repente estão muito afastadas, já não falam de facto a mesma língua. Aquele olhar que eu sabia que era o 33 e que significa, não era as papas, havia umas papas 33.
Do que é que estás a falar,
das
Marta?
Papas 33.
O que é que eram as papas 33,
Vai ver
Marta?
No Google. Mas que era, ou seja, eu já não consigo olhar para ti e perceber exatamente aquilo que a tua expressão quer dizer, não é? Quando as pessoas se afastam, isto acontece. Mas acontece.
Desafinam, o casal desafina,
e portanto é preciso voltar.
Não é?
E é preciso voltar, e muitas vezes é nessas circunstâncias até que procuram ajuda terapêutica, porque aquela coisa de ir a um jantar mais romântico, a um fim de semana sem os filhos, ou fazer determinado tipo de coisas, às vezes não é suficiente, porque, tal como ele dizia, temos que ir lá atrás às camadas e às coisas que ficaram lá para trás e que nos modificaram ou que nos magoaram e que temos que falar sobre elas e temos que ultrapassá-las. E só se ultrapassa as coisas falando e dialogando.
Falando, às vezes é preciso ajuda e não há que haver medo, receio de procurar ajuda para.
Sim, e de facto, eu como dizia, sim, há pessoas que já durante o confinamento tiveram essa consciência e pediram, não é, aos profissionais desta área ajuda, e através dos meios que existiam na altura, não é, as videoconferências. Não, os as videochamadas, efetivamente houve a capacidade dos psicoterapeutas entrarem no seio das famílias, dos casais, das pessoas individualmente e poder ajudá-las a conviver com esta coisa que era a pandemia, não é?
E se está a ser tramado lidar, os casais lidarem com esta coisa da pandemia, para os solteiros, retomo, é igualmente complicado e difícil de outras maneiras, não é de toda a melhor altura para conhecer novas pessoas, já não temos os jantares com amigos, já não temos discotecas, bares, etc. Estamos todos mais ou menos em casa e tudo se trama para o amor, para o desejo, para o sexo. As aplicações de encontros são uma das principais janelas de portas, de entrada, de saída e o Tinder. É uma delas, o Tinder surpresa, não é?
Sim, as várias aplicações várias para aplicações. Eles e elas da vida, não é? E pronto.
Tinders, Grindrs, agora o Facebook também já tem algo.
Já tem, e haverá outras, não é?
E há aqui, o Tinder bateu recordes em março do ano passado, claro, 3 milhões de swipes no dia 29 de março. O humor está certamente digital. Pergunto se o resultado é interessante, se é válido. Eu acho que sim, estamos um pouco lá todos.
Eu acho, né? Que, quer dizer, não, as pessoas procuraram, não é? Assim como se calhar aumentou determinado tipo de comportamentos sexuais mais autocentrados, não é? Mais de autoestimulação. Efetivamente, esta procura das redes se calhar fez com maior intensidade. As pessoas, why not, não é? Vamos, mesmo aquelas pessoas que eventualmente tinham algum pudor de usar estas aplicações, começaram a utilizar. Não sei se foi genérico, porque a população toda há uma grande parte da população que é excluída no sentido de saber mexer nas aplicações e tirar proveito delas.
Mas Marta,
não é?
Fomos forçados todos a ser um pouco mais info-incluídos, não é?
Tudo bem, mas quer dizer, se calhar
os zooms da vida,
não foram para o Tinder, outros foram no Facebook, claro, que já é uma aplicação que
e
é
o Instagram?
Pelas...
O que é o Instagram, se não uma aplicação que tem espaço para o engate?
E as pessoas começaram, e o curioso destas aplicações foi de repente, não é? As pessoas começaram a comunicar muito mais.
Mais do que marcar encontros sexuais diretamente, não é?
Sim, se antigamente era uma coisa muito rápida para marcar um date, não é? Sempre com um cariz muito mais orientado para a sexualidade, para um sexo, não é? Agora a situação acabou por se inverter porque houve mais espaço para as pessoas comunicarem e de alguma forma desenvolverem relações com alguma profundidade, coisa que não faziam anteriormente, o que é interessante.
Há aqui uma coisa engraçada. É outro estudo, este de Genebra, na Suíça, divulgado na revista Plos One, que conclui que muitas vezes as pessoas atrás de um simples swipe, aquela coisa de lançar a pessoa para a esquerda ou para a direita, conforme nos interesse ou não, dizem aqui que as pessoas que fazem esse swipe ambicionam relações até mais duradouras, o que talvez o paradigma das redes de engates, redes de encontros, mudou.
Sim, efetivamente, eu acho que eu conheço muitos casais que se formaram no Tinder e noutras aplicações.
E que foram ter a tua consulta.
E que, sim, por razões variadas que podem não ser a ver com a sexualidade, não é? Porque as pessoas, se calhar, têm este tipo de as pessoas estão, não é? Não vivem ali ao lado, as pessoas não se encontram logo. Quer dizer, tendencialmente no Tinder, não é? Há ali uma área de residência em que as pessoas efetivamente vão conhecer pessoas da sua área de residência, supostamente, não é? Não vão conhecer na China.
Este estudo, por acaso, o mesmo estudo diz que abriu as relações, passaram começou a criar-se ligações com mais distância, precisamente porque
as aplicações foram obrigadas a abrir o leque da sua área de residência, não é? Portanto, as pessoas começaram... Porquê? E porque havia espaço para conversação, ou seja, aquilo que eram conversas que não eram muito diretos ao assunto, passou a haver espaço de manobra e tempo para as pessoas desenvolverem relações com maior profundidade com as suas escolhas, os seus matches, e eventualmente isso criou um novo estilo de relacionamento que anteriormente era muito direto direcionado para o sexo, havia química, não havia, podia haver uma repetição ou não, mas agora as pessoas já vão, ou seja, as pessoas que comunicaram durante o puro confinamento e que não se puderam encontrar e que chutaram isso para mais para a frente, eventualmente quando chegaram lá já tinham um conhecimento de outra pessoa muito mais profundo e muito mais, enfim, se calhar um jogo, uma picardia um bocadinho diferente
muito mais
daquilo
do que
acontecia anteriormente.
Muito mais do que sexo, não é? Que belo podcast.
Pronto, mas de facto as aplicações, as pessoas recorreram muito mais a isso e efetivamente também houve muitos sítios, muitas orientações até de governos pelo mundo inteiro que diziam masturbem-se, vejam pornografia, fiquem em casa as aplicações, portanto até é engraçado ver esta mudança de comportamental.
Quem é que
às vezes
disse
de,
isso?
Tipo, em vários países isso aconteceu.
Mas
ou
cá,
seja,
cá António Costa não comunicou pronto. À população masturbem-se,
não,
fiquem
mas houve
em casa,
algumas
não.
orientações
Marcelo,
é,
não, não
passem a fazê-los sozinhos, a, enfim, a centrarem-se em vocês, porque não se podem relacionar. E como é que a gente resolve isto? Como é que a gente resolve as questões da saúde sexual, da saúde reprodutiva, que isso também é uma questão muito importante para esta fase, que é, efetivamente, houve, então, no caso das situações de minoria ou de populações mais desfavorecidas, o acesso às consultas de planeamento familiar, às questões da interrupção voluntária da gravidez, às consultas habituais de saúde sexual e isso tudo, obviamente, pois teve um bocadinho em stand-by durante estes períodos, em determinados países ainda mais do que noutros, não é? Mas houve aqui uma desorganização muito grande, daqueles que eram os mais desfavorecidos, obviamente tiveram em situações muito mais complicadas que todos os outros que não estavam nessa posição, não é? E portanto isto de facto mexeu com todos.
Mexeu
e
com
todas,
todos
não é?
E mexeu com uma, mexeu com todas. E é, estamos todos a sofrer com isto. Em relação às redes sociais e em relação a estas aplicações de engates, há muita gente que não se adapta a isto, não é? E que isto é...
Não traz
nada de novo, não...
Deixai-me fazer uma confissão.
Conta-me
tudo. Eu nunca utilizei... Não sei utilizar, e portanto, quando há determinadas terminologias. Não usei, não é?
Nunca fizeste um swipe na vida?
Não.
Como é que tu engatavas, Marta?
Não, eu sou muito mais de pele.
De pele, mas
de
o quê?
De pele, de contacto
mas
visual.
Mas eras de olhar, tu eras de.
Não vamos entrar por aí. Bem, adiante, o que eu quero dizer com isto é que, apesar de não utilizar, não é? O que eu quero dizer é que efetivamente percebo. E acho ótimo que as pessoas tenham este acesso e esta ferramenta para efetivamente chegar à outra pessoa.
Pode ser uma maçada às vezes e pronto.
Mas maçada de peixe, de certeza.
Maçada de peixe tem jeito para isso.
A maçada de peixe
eu,
tem esse jeito.
Não tenho jeito para maçada de peixe. Temos o testemunho da Rita Gouveia, de 37 anos, que não nos vai falar de maçada de peixe, mas fala-nos sim. Da maçada que às vezes o Tinder é. A Rita é solteira, é licenciada em psicologia, investigadora na área da sociologia da família e aqui fala dos desafios nestes tempos, sendo solteira e às vezes estando ligada às aplicações, outras vezes não estando, e os receios de conhecer novas pessoas e de não se contagiar e contagiar outras pessoas à sua volta. E o desejo às vezes fica comprometido e a liberdade sexual fica comprometida. Vamos ouvir então
Vamos ouvir a Rita.
A questão da vida amorosa e sexual foi afetada e sobremaneira. Se calhar não tanto em termos, no final de contas, de mais ou menos desejo ou uma maior ou menor frequência, mas nos moldes em que ela acontece e os dilemas que se me puseram. Uma das principais coisas foi a questão de... Eu sempre fui uma pessoa que prezou muito a minha liberdade sexual e de repente isto regula o meu comportamento sexual e impõe limites ao meu desejo, à contenção pelo menos do desejo ou às formas mais espontâneas de satisfazer esse desejo. A questão do risco, da incerteza, o receio, fez com que essa espontaneidade, quer no dating, quer depois no envolvimento sexual, no toque, apresentasse outros contornos e não fosse tão imediato, mas mais ponderado do que era antigamente. Por exemplo, a questão não só de pensar, ok, eu quero envolver-me com determinada pessoa. A partir do momento em que estás fora de um enquadramento de compromisso ou de exclusividade, tens de pensar o que é que eu posso perguntar àquela pessoa. Nem precisa de ser se ele está com outras pessoas, porque isso até é uma coisa que implicitamente ou explicitamente, se estás numa relação não exclusiva, nem sequer é a questão. Mas até se, não sei, quando estás com os teus amigos, estás sem máscara, tens ido visitar, uma pessoa começa a pensar, vou fazer um questionário e a perguntar, olha, estás na linha da frente, és médico, és enfermeiro, és do grupo de risco, quer dizer, há uma série de coisas que começas a ter de ponderar. Eu acho que nunca me senti tão frustrada por ir a um date. Para já o date foi ao ar livre. Isso logo tem, olha, vai ter de ser ao ar livre. Depois, de máscara, pronto, mas sendo ao ar livre sempre dava para ver mais alguma coisa do que os meus olhos. Pronto, e por acaso houve uma química imediata e que se calhar noutra altura teríamos-nos beijado e não aconteceu. E eu tive de explicar à pessoa, olha, não é porque não estou interessada, nem porque me apetece, porque não é por falta de desejo, mas porque eu vou ver os meus pais e eu já estou há 10 dias a fazer quarentena e não é agora, por causa de um beijo, que vou pôr tudo em risco. Ou seja, isso também obriga a uma série de dilemas e uma contenção do desejo que é horrível. Eu nunca me senti tão espartilhada nesse sentido como nessa situação. É verdade que, de alguma forma, o risco de nos envolvermos sexualmente, apesar do contexto, também traz, claro, a alquimia da impossibilidade, do próprio do thrill, que torna as coisas mais, também mais excitantes. Eu sinto que tive mais resistência a conhecer pessoas novas, e portanto as pessoas com quem eu já ia estando in and out, continuei a estar mais com essas pessoas com quem eu já estava, que já conhecia, que já tinha mais uma ideia, quer da sua personalidade, quer dos seus hábitos, e portanto se calhar relações que entretanto seriam mais efêmeras e que teriam se desvanecido, se calhar prolongaram-se mais no tempo, e se calhar algumas delas desenvolveram para um outro nível de ligação, não só sexual, mas emocional, também pela partilha das ansiedades desta situação, pelos medos, que fez, se calhar, ver outras dimensões de uma pessoa com quem já tinhas um dito amigo colorido e que, se calhar, tinhas uma ligação mais sexual e que acabaste por ver outras dimensões que, às vezes, te fizeram apaixonar mais ou também desligar mais daquela pessoa. Eu não sinto que passei a fazer mais sexting ou que passei a consumir mais pornografia ou que me masturbo mais. Portanto, acho que nesse sentido, em termos das práticas em si, da diversificação das práticas, eu não sinto diferença. O que eu sinto é na minha tomada de decisão. O tocar, o poder beijar, acho que isso vai ser mais valorizado. E penso que vai haver uma espécie de compensação de tudo o que foi privado ao longo destes tempos. Por outro, às vezes sinto-me inclinada a pensar que, que houve uma reeducação do corpo, que houve uma reeducação do afeto, do toque, do desejo, e também não acredito que mude assim, que se de repente se deseduque, porque o corpo esteve lá.
Bom, no caso da Rita não há falta de desejo, mas há novos limites que surgiram ao seu desejo e à espontaneidade da sua sexualidade.
Sim,
não é?
É muito interessante, ou seja, no fundo ela não sente alterações, não é? A vida dela continuou. A grande preocupação é, mais uma vez, aquela relação entre o que eu posso fazer, não é? Os limites do que eu podia fazer anteriormente. Antes eu era livre para ser espontânea em qualquer circunstância e fazia o que me vinha na real gana.
Dormia com quem queria.
E neste momento tenho preocupação, porque se eu vou estar com outras pessoas de quem quero proteger, então eu prefiro não ter o tal beijo, enfim, poder pôr em risco as pessoas que me são queridas e especiais. E,
pensar, portanto, duas vezes.
É, duas
pensar
vezes.
Duas vezes. E isso limita no desejo, na espontaneidade da sexualidade.
Quer dizer, ela depois na prática, parece-me que o seu desejo não foi alterado naquilo que lhe foi acontecendo ao longo do tempo, não é? Mas acabou por, de alguma forma, em vez de investir em novos relacionamentos, dessa forma espontânea e livre, acabou por recorrer a outros relacionamentos que eventualmente, se calhar, se fosse noutras circunstâncias, não teriam ido para
a frente,
vida,
não é?
E é interessante ela dizer que houve tempo, não é, nesses relacionamentos até para se desenvolver mais qualquer coisa e que alguns deles até faziam com que houvesse uma certa paixão, o que inicialmente não era essa a perspectiva dela, naquele tipo de relacionamentos.
A Rita fala aqui de um date de máscara ao ar livre, portanto os novos dates. Em que não houve beijo.
Por opção dela,
com medo de contágio, até para não contagiar os pais, não é?
Os pais, ela ia visitar os pais e, portanto, teve esse cuidado. E, portanto, e a necessidade de explicar ao outro que, apesar da química e da vontade,
eu gosto de ti, mas ter-te dado um beijo com língua até.
Mas talvez depois, noutra circunstância, depois de eu vir da visita dos meus pais. E eu acho que todos nós, quer dizer, nem todos tiveram esse tipo de preocupação, e é uma das coisas que nós, de facto, temos que passarmos a ter que ter em conta, é que o nosso comportamento não é uma coisa única, não diz só respeito a mim e a ti, mas diz respeito também à nossa rede de relações, à tua e à minha, e essa necessidade depois de protegermos os nossos e as outras pessoas e termos essa consciência, não é?
E surgem agora novas perguntas. És enfermeiro ou és da linha da frente? A Rita falou disso, não é?
Questionar, mas isso também, enfim, ela é socióloga, investigadora.
Não, mas sim.
Sim, mas pronto, portanto, ela também tem as coisas de uma determinada organização que tem piada.
Mas está relacionada ao medo, não é?
Sim, mas a gente quase que nos remete para o medo quando foi os anos 80, quando foi o medo da grande pandemia do HIV, não é? E nomeadamente as pessoas de repente tinham esta preocupação de, não é, quase mostrar as análises clínicas ou perceber se aquela pessoa tinha ou não tinha SIDA ou HIV, e portanto essas preocupações que durante muito tempo não se tinham, as pessoas faziam de uma forma livre sexo, não é? Agora estamos a fazer a pandemia, a pensar na máscara, eu só espero que, aliada à questão da máscara, também venha o preservativo, não é? Porque nós já tantas, quando estamos muito atentos já à preocupação relacionada com a pandemia, com o vírus, como é que vamos a transmitir as questões, os aerossóis, a respiração, tudo, o atchim,
o álcool gel
para cima, não é? Já não é o lubrificante neste momento.
Meu Deus, já imaginaste quando se nos enganarmos, não é? Álcool gel no pênis.
Pronto, deve arder um bocadito, não é?
Nunca experimentei.
Mas na vulva de ser
não
pior.
Na vulva de ser pior.
Pronto, mas de qualquer maneira, o que é certo é que a gente fala muito desta coisa da proteção da máscara, e a mim remete-me sempre à ideia de que as pessoas muitas vezes têm sexo desprotegido e de facto não utilizam qualquer meio contraceptivo ou um preservativo, que de facto é o único que tem como função, proteger.
Tu chegaste em tempos a falar-me de outras alternativas.
Mas isso não funciona, ou seja, em dates nós
estamos
a falar...
No sexo oral, não é?
Sim, mas isso era enfim, um fé diverso, chamemos-lhe assim, ou seja, pessoas que tinham alguma dificuldade no que tinha a ver com o sexo oral, não é? E que tinham medo de ser do contacto direto entre a boca e a vulva, por exemplo, a utilização do recurso da folha aderente, não é?
A folha aderente que normalmente envolve tomates...
Os alimentos. E que ali funcionava, mas numa relação ocasional e pontual, efetivamente aquela folha aderente não funciona, porque basta uma dentada e protege, e rompe, não é? Portanto, tem que ser látex, existem toalhitas de látex que podem ser utilizadas para esse fim, são mais grossas e de facto não é esse, e o preservativo cortado, mas sim, isso era todo outro, um assunto muito específico, havemos de dar essas dicas.
Havemos, é verdade.
Havemos dar essas dicas mais precisas. Mas pronto, no caso da Rita, voltando à Rita e para completar, é muito curioso como no fundo, no caso dela, ela conseguiu organizar a sua sexualidade e os limites da sua sexualidade, mas para continuar a ter uma vida ativa dentro daquilo que era o desejo dela, não é? Com a facilidade do facto de viver sozinha, o ter espaço para estar juntos e com as preocupações que ela ia tendo à medida que as pessoas que tinham determinado tipo de objetivos familiares, um encontro com alguém que queria proteger, e portanto isso teve, passou a ser a narrativa dela em tempos de confinamento, não é? A preocupação não só com ela, mas com os outros.
A preocupação agora com a Jackie, que entrou agora em plano.
A minha cadela Jackie acabou de
entrar
em plano.
Cadela linda.
E veio aqui achar que, enfim, fazer uma visitinha enquanto a gente está aqui a conversar.
A Rita Gouveia chegou a dizer-nos também a importância dos animais, não é? Sim. Nesta altura de solidão, de isolamento, que é uma questão também, os animais podem...
No caso dela, muito sim, no caso dela, ela tem um gato, ou uma gata, não sei, e efetivamente o facto de poder acariciar um gato e ter o gato no colo e abraçar, havia conforto naquela parte da afetividade, não conseguia que com outras pessoas.
E o passear os cães, não é?
Sim, e essa agora, a janela de passear os cães, ouvi alguns dizer que já alugavam cães não sei aonde.
Que passeavam só trelas, não é?
Ah, essa era outra história, que havia trelas a passear sozinhas, sem cão, e havia cães que eram alugados para determinadas pessoas para poderem ter uma justificação para passear, para sair, não é, com o cão. Pronto, são as, normalmente em situações de confinamento as pessoas geram criatividade, não é? Das coisas negativas a gente consegue criar outras coisas e às vezes superar-nos em coisas muito curiosas. E voltando à questão ainda da pandemia e de algumas coisas que foram ditas, e a Rita disse nomeadamente como é que vai ser o futuro.
Pois
não é,
essa
futuro.
Parte. Ela tão depressa diz, não é, que imagina uma comunhão, uma espécie de festa não orgíaca, como também imagina algumas cicatrizes emocionais.
Eu não sei se depois do primeiro confinamento que nós tivemos, se houvesse a reação das pessoas. Eu acho que as pessoas ficaram mais expansivas e às tantas não estavam tão preocupadas, alargaram o seu grupo de pessoas com as quais supostamente estavam mais ou menos à vontade e mais seguras, mas efetivamente eu continuo a achar que efetivamente, apesar de todos os constrangimentos que esta pandemia trouxe, apesar dos hábitos que se alteraram, nomeadamente recurso mais às redes sociais, nesta parte do que tem a ver com a sexualidade, apesar destes limites todos que nós tivemos relativamente à máscara, aos cuidados, aos 2 metros de segurança, ou não tocar ou não abraçar, que a natureza humana vai procurar esse encontro mais cedo ou mais tarde, depois do medo passar, depois da ansiedade passar.
Pode levar tempo, não é? Porque entretanto desaprendemos, há códigos que outros que surgiram.
Sim, mas não, eu duvido, e já houve situações na história da humanidade em que de facto tivemos que estar afastados e as pessoas depois voltam a ganhar esse espaço.
Eu
pode levar mais tempo ou menos espaço.
Eu sou adepto da grande festa.
Sim, vai haver. Eu sou pronto.
Eu acho que vou estar umas semanas mais tróina.
Há quem diga que sou demasiado otimista, mas eu acredito nesta. Se nós. Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos provoca bem-estar, aquilo que nos dá a sensação de proximidade, de intimidade, de necessidade de estar com o outro, nós vamos à procura disso. E, portanto, depois do medo passar, depois da ansiedade passar, estou convencida que as pessoas efetivamente vão começar de novo a aproximar-se, e se calhar de uma outra forma, e com um bocado de sorte aprender algumas coisas que as fazem efetivamente dar valor àquilo que é o mais importante na intimidade.
É verdade.
E não... à frequência, à mudança, à diversidade. A diversidade é muito importante, mas pronto, mas há intimidade e há aquilo que é o verdadeiro prazer da intimidade e do encontro de duas pessoas. Se calhar isso vai ser uma descoberta muito interessante.
Eu gosto
estava
disso.
Nas ruas das amarguras antes do confinamento, as pessoas estavam todas, cada um para o seu lado.
Mas eu também imagino algum excesso, e a história ensina-nos isso, que depois de grande, períodos de guerra, não é? Não estamos a viver um período de guerra, mas pode haver algumas semelhanças, pode haver alguns excessos, não sei se na frequência, nos namoros, na sexualidade, na libertação, pode haver um momento de libertação, não é?
Sim, e pronto, e vamos lidar com isso.
É bom,
Sim.
Pode ser interessante.
Pode ser interessante. Eu acho que as pessoas vão ter que ter cuidado, nomeadamente nos preservativos, se a libertação for essa, pensar, ok, estamos livres do bicho, mas não estamos livres
se calhar,
de
sem
infecções
máscara,
sexualmente transmissíveis.
Sem não. Máscara, mas se calhar com
que esse aspecto deve ter diminuído. Portanto, provavelmente uma das questões que diminuiu durante esta pandemia é exatamente o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, exatamente porque, enfim, menos contactos, menos intimidade, se calhar menos acesso a múltiplos parceiros, também limitou a possibilidade destes números subirem, ou que, enfim, eventualmente, não só os bambis apareceram na cidade, não só as borboletas ficaram mais viçosas e as flores cresceram, mas também, eventualmente, vamos ter aqui também as pessoas mais saudáveis quando tiverem a oportunidade de se reencontrar. Mais chance, não sei.
Mais chance. Nós temos aqui debaixo deste teu belo copo de vinho, tinto, não sei se de que zona do país é, não sei se quererás dizer, Marta, vários livros, nomeadamente este da Bel Olid, uma espanhola, escritora, tradutora e professora de tradução da Universidade Autónoma de Barcelona. Ela publicou o livro Foder, ponto de interrogação, do que não falamos quando falamos de sexualidades. E há muita coisa de que não se fala, não é? Parece que vivemos tempos em que está tudo falado, que já não há tabus, mas não é verdade, falamos pouco de sexualidade.
Fala-se pouco de intimidade sexual, fala-se pouco de algo da sexualidade, efetivamente, porque uma coisa é fazer, uma coisa é falar no café, outra coisa é falar da vida dos outros, não é? Outra coisa é quando a pessoa está nessa posição de ter que dialogar com outra pessoa, ir ao encontro do outro e também que saber se dar a conhecer ao
outro. Ou de se expor, não é?
De se expor, sim. Isso não acontece.
Não acontece.
Tanto. Não.
E isso não é bom, não é? É bom falarmos dos nossos medos, sim, das nossas fraquezas.
Sim, é muito
dúvidas.
Importante que nós partilharmos o nosso eu à outra pessoa, não inventemos um self, uma coisa que não existe, não é? Não inventar que gostamos de determinada coisa ou somos de determinada forma ou temos determinada necessidade, quando efetivamente nós não somos assim. E acontece muito nas relações que se iniciam, essa necessidade de mostrar o melhor lado
que nós
temos. A
nossa melhor versão. Mas isso é errado. Uma coisa é criar uma personagem, criar algo que não somos. Isso é uma coisa.
Mas é isso
outra
que eu
coisa
estou a falar.
Procurarmos
não,
o nosso
obviamente
lado melhor,
nós
não.
Mostramos sempre o nosso melhor, ainda bem que fazemos, não é? E se formos mostrar o nosso pior, ninguém nos pega, não é? Pronto, ninguém nos quer.
É confere.
Mas pronto. Mas uma coisa é mostrar o nosso melhor, outra coisa é de facto estarmos numa relação ou estamos a mostrar ao outro uma determinada forma, uma determinada personalidade, um gosto, uma apetência sexual que de facto contraria aquilo que verdadeiramente nós somos. Nós aguentamos algum tempo neste registro, mas não aguentamos muito mais tempo, porque é uma mentira, não é? E na mentira nada cresce, nada floresce, não é? Tudo se apaga. E portanto, nesse sentido, provavelmente o que ela quererá dizer é que é preciso trabalhar esse discurso íntimo, essa capacidade de ser honesto na
com base na verdade, não é? Tudo corre melhor com verdade, sim. Partilhando também as fragilidades,
sim.
Não só as maravilhas. e eu sinalizei aqui uma parte interessante que gostava que comentasses, enquanto bebericas o teu copo de vinho. Não fizeste, que é uma coisa péssima de se fazer em som, ainda bem que não fizemos. Então, ela diz aqui, fala do canivete suíço, portanto, que tem como objetivo, portanto, não apenas servir de ferramenta, temos a Jackie a entrar, agora outra vez, não apenas servir de ferramenta para fazer frente a situações imprevistas, mas sobretudo servir de arma para desmontar tudo o que nos ensinaram sobre o que significa, como se faz e como não se faz sexo.
Sim.
Porque se calhar a primeira coisa que temos de aprender sobre o sexo é a desaprender. Desaprender o desejo que nos ensinaram que temos de sentir e desaprender a vergonha, esquecer os corpos que têm obrigatoriamente de nos agradar, esquecer as práticas que se concebem como sendo as únicas possíveis, apagar da mente as imagens da pornografia comercial, esquecer o papel que nos querem impor. E depois, com outros olhos, olhar bem para o fundo de nós e perguntar o que queremos, o que nos agrada e o que nos apetece descobrir. E olhar para fora também, olhar para tudo o que temos à nossa frente sem eliminar nada por defeito, escutar o nosso desejo e, quando soubermos o que queremos, escutar a outra pessoa e perceber o que quer e se há compatibilidade. É interessante isto, não é?
Sim,
esquecer, começar pelo esquecer o que nos ensina.
Nós, de facto, somos todos os tais filhos e netos de alguém, e com uma bagagem e uma educação e com uma série de preconceitos e tabus que nos fazem crescer. Nós crescemos dentro desse aquário de informação e de alguma forma sentimos-nos mais apaziguados quando replicamos, não é? Quando replicamos aquilo que achamos que é o que é normal. Esta palavra normal é muito comum no consultório. Mas eu sou normal? Doutora, diga-me se eu não sou normal. Não é normal eu vir procurá-la com 20 anos. Não é normal eu vir cá com 70 anos.
Os meus desejos sexuais, as minhas práticas
sexuais
são normais?
As pessoas, de facto, têm uma série de preocupações relativamente aos seus pensamentos, às suas necessidades, e depois, efetivamente, muitas das vezes, toda essa informação, que é uma informação que destrói a verdade interior, as pessoas tentam se aproximar disso, não ouvindo a sua voz interior,
e o que é
efetivamente
normal?
São infelizes.
Tudo é normal, não é? Desde que com consentimento e que dê prazer, não é?
Eu não gosto de usar a palavra normal, claro. Eu acho que as coisas são naturais e assim como o sexo não é todo espontâneo, nós somos, não é? Nós somos corpo e somos cognição e somos mente,
cérebro,
e, portanto,
não é?
Nós não estamos desapegados disso, e é como as pessoas que querem sempre uma grande espontaneidade, mas estão cheias de preocupações, portanto, isso, as coisas, a sexualidade não é assim tão simples, não é? Não é só amor e uma cabana. Há uma série de coisas que têm a ver connosco, com o nosso corpo, com a nossa educação, com as nossas experiências pessoais, com as referências que temos em termos de modelo familiar, eventualmente, e portanto isso tudo tem muito impacto e no sítio onde vivemos, na comunidade onde estamos, no país onde estamos, na forma como se vê homem ou mulher, isto tudo influencia de facto depois a nossa postura e a capacidade de a gente sermos mais verdadeiros ou não.
Heterossexuais, homossexuais, essa parte toda também, e nesse contexto...
Claro. Isto diferencia tudo. A tua posição que tu estás no mundo não é igual para toda a gente, não é? Tu como homem não és igual a mim enquanto mulher, na minha idade ou na tua idade, na minha experiência pessoal, na tua experiência pessoal, familiar, o contexto onde tu nasceste, onde tu viveste, os teus amigos, a tua família, o teu mundo.
Largar a bagagem também é importante.
É importante.
E procurar a satisfação,
sim,
ou o prazer.
Sim,
não é?
Mas
é
a pessoa tem que refletir sobre isso e tem que se questionar, é a primeira coisa. A gente só muda e só vai ao encontro daquilo que nos é importante quando a gente se questiona, põe em causa, não é? Até em momentos de crise, que são de facto uma boa oportunidade para a pessoa questionar determinado tipo de coisas que tinha como chapa 5 e para a frente, não é?
Para a frente é que é...
O caminho. Sim, mas é olhar para tudo isto como uma oportunidade. A crise é sempre uma oportunidade.
Tu tens sempre esse discurso e eu procuro sempre ir atrás disso.
Pronto, mas eu acredito piamente que a crise tira-nos do lugar onde a gente está e faz-nos questionar. E mesmo nos relacionamentos, eu muitas vezes digo que era muito interessante que as pessoas... 6 em 6 meses, anualmente, se questionassem sobre o estado da sua relação, tivessem conversas honestas e sérias para poder efetivamente melhorar e ir ao encontro daquilo que são as necessidades naquela altura dos dois, e não depois, passado um tempo, de repente acontece qualquer coisa e afinal foi too late, não é? Portanto, o diálogo é importante.
O diálogo é importante. O que não é too late, Marta, é um brinde, um chin-chin.
Um brinde.
O nosso primeiro chin-chin deste podcast. À nossa, à vossa...
Não está nada mal isto.
Não está mal?
Não.
Bom, Marta, temos um episódio.
Temos episódio.
Até porque tu tens que passear a tua Jackie.
Sim, que ela já está a dar sinal, sim.
Já estava a dar sinal. Bom, nós voltamos para a semana com mais um tema. Até lá, o quê? Até lá, mandem mensagens.
Mandem mensagens, marquem o nosso podcast nas vossas redes, não é? Com notificações. Enviem os vossos testemunhos, os vossos comentários, as vossas observações, vão ser super úteis para nós.
É isso, digam-nos o que vos vai na alma. Pode ser até que o vosso testemunho venha aqui parar. Mandem-nos então para muito mais do que sexo, @gmail.com, vejam-nos no Expresso e nas aplicações de podcasts, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, estamos por aí, não é?
Exatamente.
Temos agradecimentos.
O apoio à produção deste podcast é da Corinne Farm, Higiene Íntima. E...
Muito bem. E este podcast contou com a edição áudio do Imperador Marco António, Imperador do Áudio. A realização é do Rui Alves e da Rita Pinto. Digam oi.
Oi!
Muito bem. A direção de arte e desenho gráfico é do Vasco Colombo e Raquel Porto, os mais dois designers. E a música do genérico é uma criação original da...
Rita Red Shoes.
É isso. Então, até para a semana.
Até para a semana.
Até lá.
Tenho uma semana com muito prazer.
E
muito mais do que sexo.
Agora sim, o brinde final.
O brinde final. Até para a semana.
Até para a semana.
Nada mal.